Vocês sabem que tem coisas que só um bachur yeshivá consegue entender. Não adianta. Um bachur que estuda a Torá, que estuda um tosfot, estuda, ele consegue entender coisas. Você fala para um balabait, ele nem vai entender o que você está falando para ele, né? Se eu pergunto para vocês, nezirut é uma coisa boa ou não é uma coisa boa? A pessoa fazer nezirut. A pessoa chegar e falar, fazer um neder, isso é nezirut. Fazer um neder que ela não quer, vai fazer um neder que não vai beber vinho. Vai beber vinho. É uma coisa boa ou não é uma coisa boa? Ed, o que você ia falar?
Eu, na verdade, me falaram sobre um shiur da Mekor Chaim, sobre isso.
O que foi falado da Mekor Chaim?
Falaram que é uma coisa boa aqui, você afastar coisa da boa. Coisa material.
Coisa boa. Coisa boa? Muito bom. Eliau, você estava na Mekor Chaim também? Estava na Mekor Chaim? Quem não estava na Mekor Chaim?
Estava na Beit, mas minha mãe foi na Mekor.
O que falaram na Beit?
Na Beit falaram sobre Birkat HaKohanim.
Muito bom. Gabriel, que falaram no Mizrahi. Obrigado, Kohanim também. Já ouvi. Já falaram aqui. O Beto falou. Eu quero falar sobre isso, eu vou falar. Então, botar essa pergunta, a pergunta do Tosfot, para vocês saberem, em alguns lugares no Chas, tá bom? O Tosfot de Pereca Jové pergunta isso, que Lechorá, Nagmará, tem estirá. Tem estirá, se Nazirut é uma coisa boa ou não é uma coisa boa. Em um lugar, Nagmará fala que não é uma coisa boa. Nazirut. Em outro lugar, a Gemara fala que isso, o het do Nazir é só porque ele time tatzmo. Mas tam Nazirut é uma coisa boa, sim. É uma sirá na Gemara, para vocês saberem. Eu vou ler para vocês o Tosfot.
Tem uma machloka do Mefresh em Tanit? Se Nazir em Krakados?
Pode ser. A verdade é que a sirá é irebeloso benakapor. Pshat irebeloso benakapor. Pode ser que é machloka Tanaim, sim. Então o Tosfot ele pergunta. Agmará fala assim, Agmará falou, Omer Eblosa Akapor, Barebi, Mata Mudomar, Vechiper Arav, Measher Chata La Nefesh, Vechibeize Nefesh Chata Ze, Era Shetzier Atzmo Minayayin. Fala Agmará aqui, Beshitat Eblosa Akapor, que isso que ele, Shetzier Atzmo Minayayin, isso é um chet. Valot varim kal vachomer, umaze shelotzier atzmo, era minayayin nikra chote, amatzaer atzmo, mikol davar alachat kama vekama, claro que é chote. Então sai da Gemara aqui em Perek HaJovel, que nezirut não é uma coisa boa. Letzaer atzmo, minayayin não é uma coisa boa. E o Tosfot ele traz, lechoyre mashma de benazir tahor namikoma. E assim ele traz também, de nazir parece assim. Veteima. Deve pede câmara de Nazir, parich Nazir, os milsa da veira, vamos lhe lenoir. Como se fala uma coisa da veira, e você fala uma coisa boa? O Meshani, a filha de Beleza, a Kapor, da Ma Nazir Chotehu, Hanimiri Tame. Deve da Kapor, só se ele ficou Tame, isso é um pecado. Mas Tam, Kaha Nazir, não é uma coisa errada. Aba Nazir Tahor, Lav Chote Korilei. É uma estirá ineblosa da Kapor. Se é ou não é. Qual que é o pshat? Pergunta o Tosfot. Responde o Tosfot, rabotar as palavras do Tosfot. Vem, Rabbeinu Tam. Deho de koma de loi have choite, hainu she mitzvah gdola min aveira. De mitzvah lidor, que de oma aroe sota ve kilkulai azir atzmo min ayayin. U mikol makom, tzat yesh chet. Mide de havi, ele compara com a missa letanit chalom shabbat, she korin gzal dino ve nifrei mimenu. Fala o Tosfot, uma coisa que um balabaito ia entender. É mitzvah e haverá. Nazirut é mitzvah e haverá. Só que o quê? A mitzvah é maior que haverá, fala o Tosfot. Mitzvah gdolá min haverá. E ele compara, onde que se encontra uma coisa dessas? O mesmo ato que eu estou fazendo é mitzvah e haverá. Fala o Tosfot, sim, se encontra isso. uma pessoa que teve um sonho, um pesadelo, sexta noite. Então ele está escrito na Alahá para ele jejuar Shabbat. Jejuar Shabbat. E fala Alahá, e amanhã, domingo, eu tenho que jejuar de novo. Por quê? Porque ele jejuou Shabbat, estava errado. Mas como assim? Então jejuar Shabbat está errado? Não, não, você tem que jejuar Shabbat. Tem que jejuar Shabbat. Tá certo, mas não tá tão certo assim, tá errado também. Então amanhã você vai jejuar porque você jejuou Shabbat. Então é ou não é certo? É uma mitzvah ou não é uma mitzvah? Então a mesma coisa, fala o Tosfot, a mesma coisa. Como você vê lá em relação a Tanit e Tanitó, que existem coisas que é averá e é mitzvah, aqui também, Nezirut é uma averá e uma mitzvah. Só que a mitzvah é maior que a averá, isso fala o Tosfot. Vai entender uma coisa dessas. Vai entender uma coisa dessas, Gabriel. Então a mitzvah é uma verá. Como assim? É os dois? Eu fazer uma Nazirut, estou fazendo uma verá e uma mitzvah junto? Qual que é o pshat desse Tosfot? Eu não me lembro quem que fala, isso que você falou antes, mas assim explicam o Tosfot, tá? Então, Foshim explicam. Que o pshat é o seguinte: qual que é a verá e qual que é a mitzvah? O ideal, Rabotai, o ideal é a pessoa ter uma disciplina na vida dela. E vinho, ela sabe que vinho não faz bem. Vinho não faz bem para a pessoa, mas tem que beber vinho. Tem kiddush, tem lechaim, tem coisas que tem que beber vinho, tá certo? Mas ela sabe o limite dela. Ela sabe um pouquinho, ela pode beber, não mais do que isso. E assim por diante. A pessoa ter uma disciplina. Isso é o ideal. Isso é o ideal. A pessoa ter disciplina. Porém, às vezes tem pessoas que elas sabem que elas não conseguem se controlar. Quando elas veem um copo de vinho na frente delas, perdem o controle. Perdem o controle. E elas sabem que ela não tem disciplina, que ela não tem controle sobre si. Então, para essa pessoa, não é o ideal. Para essa pessoa, então ela tem que sim fazer uma nezirut. Sim, para ela se afastar. Ela sabe que através de fazer um neder, uma nezirut, ela vai se afastar do vinho. Então, isso vai fazer, então tudo bem. Então, ela tem que fazer. Mas não é o ideal. Não é o ideal. O ideal era, sem Nezirut, conseguir ter o controle na vida dela. Isso que é o pshat no Tosfot. É uma aveirá também. Por que é uma aveirá? Porque Tzier Atzmo Minayayin. Ele completamente está se afastando do vinho. Por quê? Por quê? Mas por que é uma mitzvah? Porque ele sabe que com ele não tem jeito. Ele sabe que ele, se ele não fazer essa Nezirut, ele vai falhar. Ele vai falhar. Ele se conhece. Então o Tosfot chama isso mitzvah maior que a Aveirá. Por que a mitzvah maior que a Aveirá? Porque ele se conhece, ele sabe que, claro, Ayaroe Sote, Yaziratzmo Minayayin, essa pessoa, Yaziratzmo Minayayin, que pode ser também sem Naziru também, certo? Uma pessoa que ela se conhece, que ela tem controle sobre si, ela tem disciplina, não precisa fazer Naziru. E aí está muito bom, ela bebe vinho às vezes, os Hasidim bebem vinho depois do peixe, sexta-noite faz Lechaim. E cada um tem os seus motivos para fazer o lechaim, para beber vinho. Ela bebe, só que ela sabe, vai beber um pouquinho e pronto, acabou. Isso é o ideal. Então ele não está mais sair atzmo minayai, ele está bebendo vinho, mas com um limite.
Ah, isso é só em vinho ou tudo?
Não. Estou falando de vinho. Vamos ver daqui a pouco falar sobre tudo, tá certo? A Torá falou sobre vinho, porque na época a única coisa que tinha era o vinho, certo? Não tinha mais outras coisas, não tinha internet na época, né? Era botai na época. Então era o vinho que era a única coisa. Então a Torá falou: se você consegue se controlar e ter disciplina, não faz Nazirut. É uma verá, Nazirut. É uma verá. É uma verá, sim. Fala o Tosfot, é uma verá. Mas se você não tem controle você sobre si, você vai pecar desse jeito, você não tem disciplina, você não consegue, então faz sim. E isso acaba sendo uma mitzvah maior que a verá, fala o Tosfot. Interessante. Como o Ilan falou agora, Rabotai, a gente estuda para achar de Nassô. A parashá de Nezirut, até parece que não tem nada a ver com a gente isso. É Nezirut, vinho, eu não bebo vinho, não é Nazir, não tem Nazir hoje em dia, Bechlal, quase tudo. Então, não é atual essa parashá, não é atual. Parashá de Sotá não é atual, parashá de Nazir não é atual, não é atual. E é um erro muito grande, Rabotai. Eu acho que não existe uma parashá tão atual para a gente como a parashá de Nazir. Qual que é a história de Nazir, Rabotai? Pshat HaPashut e Nazir. Esse homem, como falamos agora, esse homem, ele se conhece, ele sabe que ele não tem controle quando ele vê um copo de vinho na frente dele, ele perde o controle. O que ele vai fazer? O Nazir, Abutai, não está se proibindo vinho para a vida inteira. Nazir é 30 dias. Tam Nazir, 30 dias. Ou se ele fala, então é 60, 90. Ele pode colar, mas não é a vida inteira. Então qual que é a grandeza de Nazir? A resposta é, ele sabe que se ele ficar 30 dias, 60 dias sem beber vinho, ele vai ganhar controle sobre a coisa. Ele vai ganhar controle sobre a coisa. Daqui 60 dias, se não beber vinho 60 dias, daqui 60 dias, nem que eu vou começar, voltar a beber vinho, mas ele vai ser com controle. Eu vou saber beber um copo de vinho na minha frente e não beber o vinho. Ele vai ganhar controle. Isso que é, isso, Pshat Pashut e Nazir Ultra, Botai. Ele tá ganhando controle sobre a coisa. Ele tá a vida inteira, são 30 dias, mas esses 30 dias vão fazer ele entrar, ter uma certa disciplina na coisa. Vocês sabem, eu falei ontem na sinagoga, incrível, o Kohen, ele não pode letame, lemeitim, o Kohen, mas para os sete krovim ele pode letame, para os sete krovim. O Nazir não pode letame, mesmo para os sete krovim também não. O Nazir não pode letame, lemeitim, não pode. Por que mesmo? Pergunta, o que o Nazir, isso que não pode beber vinho, tudo bem, dá para entender, não pode... cabelo, também dá para entender, mas também é meio time, o que tem a ver? Fala o Avnei Neizer, que o Nazir tem mais do chá que um Kohen. E por quê? Porque o Kohen, ele é Ichus, é o pai dele, o avô dele, que também é Kohen. Ele não fez nada para ser Kohen. O Nazir é a avó das Atzmi dele, foi ele que fez. O avô dele não era Nazir. Ele chegou à conclusão que ele precisa se afastar um pouquinho desse copo de vinho. E ele foi e se afastou. A Kedushá é tão grande, fala o Avnei Neizer, maior do que do Kohen, a Kedushá do Nazir. Por isso ele não pode ler também Lemetim, nem para o Shiva Kroivim também não, diferente que o Kohen. A avó das Atzmi. Esse Nazir, ele chegou à conclusão, ele quer ter disciplina, ele quer ter controle sobre si. Hoje em dia, Rabotai, é um mundo de vícios, vocês saberem. Cada vez mais com essa tecnologia, não só a tecnologia, fora o vinho hoje em dia também, é o mundo de gashmius, o mundo de pessoas, aquela pessoa que pode se perder por vinho, uma pessoa pode se perder por carne também, ele vê carne na frente dele, ele perde completamente o negócio da carne, ele pode ver pizza e se perder, pode ver sorvete, ele se perde quando ele vê sorvete. Cada um tem os seus vícios, as suas coisas que ele tem no mundo de hoje, que antigamente não existia tudo isso, era o vinho que era o negócio, né? Então, a gente tem que ter esse controle, a gente tem que saber que temos que ter esse controle. E o único jeito de fazer esse controle é como o Nazir fez. Só se a pessoa, se ela é uma pessoa disciplinada, e ela sabe que ela não tem problema, ela consegue falar não para um sorvete, não para uma internet, não para uma foto, não. Se ela tem essa disciplina, tudo bem. Tem pessoas que têm disciplina. É tipo de pessoas. Então elas não precisam tanto... Mas tem pessoas que não, que elas não têm disciplina. E que elas, se elas deixarem tudo, aí vai tudo. Então essa pessoa tem que ser como o Nazir, tem que fazer o pecado de Nazirut, seria, né? Sierat Muminayayin. Imagino que a pessoa se afastar da internet por 30 dias não é pecado, tá? Sierat Muminayayin é um pecado, fala Gumara aqui. Mas se afastar 30 dias da internet não é pecado. Mas eu estou falando assim para vocês, o Nazir é super atual para a gente hoje em dia. Cada um de nós temos que saber quais são os vícios dele. E a gente está criando vícios em Marassô. Está criando vícios que a gente nem percebe mais. E que são coisas erradas. A gente tem que, esse é um vício meu, então eu vou parar. Como se para esse vício? Então, 30 dias, 40 dias, eu vou parar de fazer isso. Não é isso. Depois de 40 dias, eu vou voltar a fazer isso. Mas ele vai ter mais controle. Ele vai conseguir... Não. Eu vou fazer quando é bom para mim, quando não. Sem relação ao celular, sem relação à internet, sem relação a tudo, cada um. Fazer os resbonot dele. Mas é muito importante. Eu vejo isso muito atual, Rabotai, a fachada de Nazirut. Muito atual para a gente. A gente já nem percebe os nossos vícios, tá? Como a gente está viciado, né? Assim, a gente acaba mudando tudo. Muda tudo, as coisas. Eu falei ontem à noite, ontem na cidade de China, na sinagoga, um exemplo bobo, tá? Um exemplo, mas é um exemplo. Você sabe que pela Alahá, antes da tefilá, não podem fazer nada. Antes da tefilá. Não pode fazer nada. Antes da tefilá. Tem que acordar, falar Modéani e rezar. Shacharit. Não pode falar de negócios antes da tefilá. Não pode perguntar quanto está o dólar antes da tefilá. Não pode. A tefilá tem que ser a primeira coisa. Isso é certo, não adianta. E sempre foi assim, para vocês saberem. Sempre foi assim. Eu contei, meu pai, tá? Meu pai, eu nasci em casa religiosa, né? Então, como que era o dia do meu pai? Meu pai ia para a sinagoga às 6h15 rezar, e ele voltava da sinagoga, mas ela tinha a televisão em casa, e ela acendia a televisão para ver as notícias do noticiário. Meu pai nunca teve um rava-mina de ver as notícias antes da tefilá, né? Nem tinha, imagino, né? Mas era normal, claro, vai para a tefilá, a primeira coisa é a tefilá, depois você vê o noticiário. E para Alahá nem pode fazer isso antes. Não pode falar de coisas de Vrei Hulin ou antes da tefilá, não pode. Hoje em dia as coisas mudaram completamente. Eu mesmo, saber, eu, às vezes eu falo de coisas antes da tefilá que não sei se poderia até falar. E por que? Porque já está acostumado, porque você tem o teu celular, tem as coisas, tem quanto está o dólar no celular, então não tem que esperar abrir a televisão às 7h30 para ver quanto está o dólar. Você sabe às 6 horas quanto está o dólar, 5 horas quanto está o dólar. E você vai... E por quê? Porque hoje em dia você acorda... Antigamente você acordava com o Moedane e com o Neglvassa. Hoje você acorda com o celular, com as notícias do celular, com como que está... Quanto está o dólar e tudo. Então, já várias vezes eu percebi, falando na sinagoga, o telefone também, antes da tefilá, que eu nunca faria isso. Mas é que as coisas mudaram. Esse negócio, essa tecnologia está mudando a gente, né, Lerá, sem a gente perceber isso. Sem a gente perceber... Então, um exemplo bobo, tá? A pessoa fazer um nazirut, que eu não vou pegar o celular na mão até acabar a tefilá. Antes da tefilá, eu não vou pegar o celular na mão. Sabe que bom seria isso? Sabe que bom seria isso? Não é certo mesmo. É pegar o celular, e aí já vai começar a ver. Aí não é que você está procurando, né? Tudo já na nossa frente. Aí não é certo. Então tem coisas que a gente está viciado hoje com essa internet, com essa tecnologia, que nós temos que tentar mudar. E isso é o Nazir, para vocês saberem. O Nazir, ele é isso, assim sai do Tosfot. É um pecado de um lado, mas é uma mitzvah, porque ele percebe que ele não consegue sem isso. Então ele chega e faz Nedarim. Aqui é a mesma coisa. Você percebe que você não consegue? Tem pessoas que conseguem. Não, ela não mexe no celular antes da tefilá. Ela não leva um celular na sinagoga. Eu conheço pessoas que não levam um celular na sinagoga. Deixam em casa o celular. Que minhag bonito. Essas são pessoas que sem nedarim, sem neder, elas têm disciplina. Pessoas têm disciplina na vida. Aí não precisa de nazirut mesmo. Mas uma pessoa que não tem essa disciplina, faça. É bom para ela, ela vai mudar as coisas e vai ficar dependendo tanto dessa tecnologia e tudo. Internet é a mesma coisa. A pessoa que é viciada na internet tem que fazer uma pausa, então. Alguns dias sem internet. Sem internet. Aí quando ela voltar, ela vai começar, não, só quando ela precisa, ela vai, bem que, até viciar a próxima vez, né? E como falamos, essas histórias que eu estou falando agora para vocês, isso nem é pecado, né? Nesirut é um pecado, fala o Tosfot. Letzair atzmo minayayim. Letzair atzmo de celular e de internet não é pecado. É uma mitzvah, rabotai. Tá. Essas coisas estão destruindo o nosso mundo, tá certo? Então, pelo menos, vamos sentar a gente e cuidar disso direito. Letzair atzmo minayayim é outra coisa. Existe uma alahá. Tem o Yerushalmi, para vocês saberem. O Yerushalmi, ele fala, o Yerushalmi, o Sirat HaSharim, ele traz isso, esse Yerushalmi. Que a Kadosh Baruch Hu criou a maçã, criou a pera, criou a laranja. Ele criou para a gente curtir o mundo. Hashem criou o mundo para nós curtirmos. Se eu, por exemplo, como a maçã, eu estou abrindo mão da maçã, eu estou abrindo mão de um mundo que Hashem criou para mim curtir. Isso é contra a vontade de Hashem. Então, isso sim. Isso é Letzerat Mominayayin, é um pecado. É um pecado. Hashem fez o vinho para a gente ter anado o vinho. Então, todo mundo sair as muito. É um pecado. Essas coisas são pecados mesmo. Por isso fala o Tosfot, que é considerado um pecado. Mas outras coisas que não é, claro que... Então, claro, nem é pecado, claro. Só tem a parte da mitzvah. Era esse, soltava aquilo lá. E azir atzmo minayayim. A nossa vida hoje... A vida inteira era o soltava aquilo lá, tá certo? A nossa vida inteira era o soltava aquilo lá. Não é um caso que viu soltava aquilo lá. E Yazir Atzmo Minayayin é a nossa vida inteira também, Yazir Atzmo Minayayin. Não é só vinho, como foi falado aqui, tudo. Tomar cuidado. Muito, muito, muito atual essa paraxá pra gente, Tarabotai. Muito atual, muito. A mitzvah haverá, ele fala. Mitzvah haverá. Zirut.
Só com envio, né?
Isso perguntam, né? Isso perguntam. O Rav Kopperman perguntava isso. Que era isso? O Tabo aquilo lá. Só o Cohen que via isso. Então, o Rav Kopperman, ele falava Pshat Urashi, sim. Falava Pshat Urashi. Era isso? O Tabo aquilo lá. Quer dizer, é aquele que estuda Chumash com Urashi. Chumash. E ele vê na história do Chumash. O Tabo aquilo lá. É Zirat Fominayayin. Não é mamash. Assim que ele falava Pshat Urashi.
Tá vendo?
É. Tá vendo na Torá qual que é o fim dessa sotá? É interessante, ele tem razão. Colaro esse o tal aqui, curaço. São os coanim que estão lá no Beit HaMikdash. Será, tem vícios, Rabotai? Vocês estão abertos a vícios, não adianta, aptos a vícios. Quanto mais se abre a casa, mais ficam aptos a vícios, tá certo? Então quem tem televisão em casa fica viciado em televisão, em futebol, em outras coisas. Quem tem, tentar desviciar. E o único jeito de desviciar é esse jeito. A pessoa fazer uma pausa, a pessoa falar 30 dias eu não vou ver. Então você tem meninos que eu sei estão viciados a filmes, a novelas. Infelizmente tem isso também. Então 30 dias eu não vou ver a novela. Certeza que ele vai ver que dá para existir sem ver a novela também, certo? Então é tão simples, mas o menino não percebe isso. E assim por diante. Eu teve um menino, não sei se vocês vão acreditar nessa história, um menino, não de São Paulo, né? Um menino, bom menino, que tinha tudo para vir para Yeshiva. Tudo para vir para Yeshiva. Eu fui para lá onde que ele mora para conversar com ele, com os pais dele. Os pais queriam que ele viesse para Yeshiva e ele tinha tudo para vir. Mas ele estava se esquivando. E eu não entendia por quê, não estava entendendo por quê. Até que, acho que a mãe dele falou para alguém que me falou, não sei, que tem uma novela no Rio de Janeiro, eu falei para vocês, no Rio de Janeiro. E ele estava no meio da novela. Não dá para ver a novela aí agora para São Paulo. Como que vai ver a novela, como que vai ver? Não sei se na época não dava para ver, hoje dá para ver, não sei como que estão as coisas, mas assim foi a história, alguns anos atrás. Ele era Botai, ele não veio para Yeshiva por causa disso. Hoje esse menino está trabalhando, ele saiu uma maret, coitado, não veio para Yeshiva, fez faculdade no Rio de Janeiro, não veio para Yeshiva. Um coitado, até hoje me dói essa história, e ele não veio por causa da novela. Olha como as coisas atrapalham a vida da pessoa, olha que seria dele se não tivesse essa novela, onde que ele estaria hoje por causa dessa novela, e foi um vício que ele teve. E quem é viciado em futebol, é futebol. Não falo que não pode ver um jogo de futebol, mas não ser viciado nessas coisas. Esses vícios atrapalham a pessoa. A gente costuma fazer em toda a Copa do Mundo, não sei se vocês sabem, tem que ainda bolar isso esse ano também, é que não tive tempo ainda para pensar em que shiur. A gente faz sempre um jogo do Brasil, o shiur aqui, aberto ao público, por causa disso. Não é que eu não quero que vejam um jogo do Brasil. É para não ser viciado, é o jogo do Brasil, tá bom, o Brasil tá jogando, então tá bom, mas não viciado, não, eu não posso perder. Então tinha Bahuri mesmo, nos Copas passadas, tinha Rabino, eu não consigo. Então, você não consegue, então vai para casa. Olha, eu não quero que ninguém morra aqui na Yeshiva, por favor, certo? Ninguém morra. Mas isso em si, que a pessoa chega e fala, eu não consigo, sari riyum. A pessoa tem que chegar e falar, eu consigo sim, mas eu vou ver o jogo. Você consegue? Então o jogo você não vai ver. Consigo. E assim foi. A maioria da Yeshiva não foi ver o jogo. Quem estava aqui, se lembra? Estava lotado o Beit HaMidrash, lotado não só da Yeshiva, com pessoas de fora também. Há pessoas que não gostam de futebol, não é Chokmah. Mas tinha Bahurim, me lembro, tinha Bahurim que gostam de futebol. Mas eles viram que eles conseguem. Conseguem perder um jogo do Brasil, não vai acontecer nada. Isso é a pessoa negociar com o Yetzirará dele, a pessoa não ficar viciado, não ficar dependendo de alguma coisa, eu não consigo. Essa é a ideia. Isso o Nazir mostrou, tá bom, Nabotai? Ele não conseguia sem vinho, agora ele conseguiu, ele colocou no lugar. Tá cheio hoje em dia que vocês têm nas casas de vocês e tudo. É, pera, isso atrapalha muito, a Bodata Sheba, atrapalha a Shkafá da pessoa, atrapalha muita coisa, assim, que não... não tá negociando muito, tá? A Bodata Sheba das pessoas, a Shkafá da pessoa, todo esse negócio da tecnologia, e a pessoa fica viciada. Sabe que à noite a gente tem meninos aqui na Yeshiva que a gente não consegue falar para eles colocar o celular no armário, né? Então eu falo para eles colocarem o celular em cima de uma caixa. Tem aqueles que não conseguem isso também, não. Colocar em cima de uma caixa aqui na mesa. É tão dependente desse celular. Isso é o vício. É o vício da nossa geração. É o vício. É o vinho da nossa geração, Rabotai. A gente tem que tomar cuidado para não acontecer isso com a gente. De manhã acorda, é modéani, e aí para a sinagoga, para rezar. Não para pegar o celular e fazer os negócios com o celular, e ver noticiário, e ver quem ganhou o jogo, e ver quem... Antigamente, para ver quem ganhou o jogo, tinha que ir na portaria, tinha o jornal, Estado de São Paulo. Então, os bahurim queriam saber quem ganhou o jogo ontem, então eles tinham que descer, ir para a portaria e pedir o jornal, tá certo? Hoje não precisa mais disso, tem o celular, já tem o noticiário e tudo, mas tá errado, não é certo. O que eu vou falar? Nossa geração. Lopachut.
Estudo com um balabaita, né? Ele me falou que até a Apple, o iPhone, percebeu isso. E parece que no iPhone novo eles criaram que quando você põe ele na mesa virado para baixo, ele não apita, ele não mexe, ele não treme, ele não faz nada. Se a pessoa conseguir se
desligar, desligar. Mas alguém me falou que mesmo o celular desligado na tua frente atrapalha a atenção. Mesmo desligado, assim. É. Fizeram uma pesquisa, não é? Está.
Acho que eu vi no rádio que hoje em dia é isso que eles estão querendo fazer. De, os celulares, eles estão fazendo um coisa pra pessoa desviciar no celular. Como? Eles viram que está sendo uma coisa... Porque acho que a pessoa, ele vai ter um aplicativo, tipo, uma configuração que vai mostrar quanto tempo a pessoa fica no dia para ela saber quanto tempo ela fica.
Legal, assim. Legal.
Porque eles estão...
Muito legal. Queria falar, só terminar, Abotai, outro assunto completamente. Na nossa Parashá, a gente faz uma coisa incrível, tá? Que a gente vê na Parashá. Quem estava na sinagoga ontem, eu peço desculpa que eu vou repetir, tá? Mas é muito importante. A Parashá tem 176 psukim. Desses psukim, 90 psukim são os Nesim, Korbanot que trouxeram. É mais que a metade da Parashá. É completamente fora de padrão que a Torá escreveu aqui. Trouxe aqui, tá? Não é normal que a Torá fez isso. A Torá é sempre mekatzer. Um monte de halachot se aprende de tagim, de otiot, de remazim, de um monte de... E aqui a Torá falou de novo, mesmo korban, a mesma coisa. Repetiu 12 vezes a mesma coisa. 90 psukim de uma paraxá. Qual chat nisso? Não tem cabimento, sabe? Não dá para entender, mas mais fora de padrão. E o Ramban pergunta essa pergunta. E a resposta que o Ramban, ele fala, uma das respostas que ele fala é que a Torá queria dar o kavod decente para cada nasci. Então, se a Torá escrevesse o korban do primeiro nasci e escreveria assim fez o segundo, assim fez o terceiro, assim fez o quarto, assim fez o quinto, não seria o mesmo kavod. Mesmo que não seria em vergonha, não é uma vergonha escrever assim. Mas a Torá queria dar o kavod como merece. Então a Torá, Rabotai, olha que incrível. A Torá saiu completamente do padrão, mas completamente, para dar o kavod para cada um. Nós temos que tirar daqui, Rabotai. Eu falei ontem na sinagoga também, que eu conheci, tive o sonho de conhecer vários gdolim. Gdolei Torá, gigantes de Torá, tá bom? Rebes, Rosh Shivot, conheci gigantes de Torá. E eles davam kavod para as pessoas exageradamente. Vários casos que eu vi na minha vida que eu achei que é exagerado o que eles faziam. Não tem que dar tanto. Tá bom, tem que lechaber, mas tudo isso. Assim, com todo kavod, dando para a pessoa. Eles precisavam ver como que ele falava com uma pessoa. Incrível. Eu fui com meu pai é um balabai. Meu pai, que ele nem conhecia meu pai, perguntava uma shirá de alahá. O kavod que ele deu para o meu pai, sem conhecer meu pai Bechlal. E assim por diante, um monte de histórias que eu conheci, que eu vi, exageravam no kavod das pessoas. De onde que eles pegavam isso? Daqui, Rabotai, dessa paraxá. A Torá exagerou aqui. 90 psukim para dar kavod para uma pessoa é completamente fora do padrão da Torá, completamente fora. E nu! E se escrevesse diferente, não seria uma buchá para a pessoa, não seria o kavod decente. Daqui a gente vê como tem que tomar cuidado com o kavod. A gente vê numa yeshiva, tá, Rabotai? Às vezes eu ouço aqui e ali que bahurim falta um kavod para o outro. Provocam, falta um kavod. A verdade é que quem é provocado também não tem que se ofender por cada bobeira, tá? Não tem que se ofender por cada... Mas aqui eles têm que dar kavod. Então, não tem, claro que não pode provocar, claro que não pode... Tem que dar o kavod. O cara fez uma coisa diferente, alguma coisa, não faz mal. Dá o kavod do outro, com as diferenças que tem, dá o kavod, lembrar disso. Como que a Torá aqui saiu completamente do normal dela para mandar essa mensagem para a gente que tem que dar o kavod? Cada um, mesma coisa, foi o mesmo korban, mesma coisa. O Kriyakar, ele fala também, o Nachshon Ben Aminadav, ele se sentia, ele é o primeiro dia, então tiraram o nome Nassi dele por causa disso, para não sentir igual aos outros. O Kliakar, ele fala que a briga sempre é por causa de orgulho, o Shoresh, é o orgulho da pessoa. Então, não chegar foi orgulhoso, não, cada um, mesma coisa. Como que a Torá trouxe aqui? É incrível. Eu fico muito, muito assim, impressionado disso, como que a Torá passou essa mensagem para a gente. Eu acho que os Gdolim, uma cor deles era essa paraxá aqui. A Torá exagerou para mostrar como tem que explicar bem dos outros. Eles também exageram, assim tem que ser. Nós também temos que exagerar nisso, tá certo? Torá botar exagerar em dar kavod para os outros, tá bom? Hazak Baruch, Rabotai.